Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao segundo episódio do Raio X da Série D, uma série de podcasts produzidos pela Rádio Jornal e todo o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que detalha os adversários do Santa Cruz na primeira fase da quarta divisão nacional nesse ano de 2022. Eu sou Antônio Gabriel e nesse episódio vamos destacar a agremiação esportiva arapiraquense, o Asa de Arapiraca, município localizado no Agreste Alagoano, a 129 quilômetros de distância da capital Maceió e a 357 quilômetros daqui do Recife. A cidade é a segunda maior de todo o estado de Alagoas, com mais de 200 mil habitantes, e é conhecida como a Terra do Fumo, por conta da alta produção de tabaco. O time do Asa foi fundado em 1952 e por muito tempo representou a maior força do interior alagoano. No início dos anos 2010, o clube era a figura carimbada das principais divisões do futebol brasileiro, mas uma queda vertiginosa foi iniciada em 2013. O Fantasma, como também é conhecido, manda seus jogos no estádio Coaraci da Mata Fonseca, o Fumeirão, com capacidade para até 15 mil pessoas e de administração da prefeitura. O Asa vive grave crise financeira, conta com apoio da torcida local e será o segundo adversário do Santa Cruz na primeira fase da Série D. E nesse episódio a gente recebe o Jânio Barbosa, que é repórter da 96 FM de Arapiraca, lá no interior de Alagoas, para falar um pouco sobre o Asa, que vai ser adversário do Santa nessa primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro Grupo A4. Jânio, obrigado por atender a Rádio Jornal, por fazer parte desse raio-x, dessa análise que a gente está fazendo dos adversários do Santa na quarta divisão. Uma competição que muita gente não olha com o devido, com o olhar correto, mas que tem muita riqueza porque une todo mundo do Nordeste, né, Jânio?
Verdade, Antônio. Um abraço para você e a todos da Rádio Jornal. Sem dúvida, né? É uma competição que tem, claro, as suas nuances, né, de início, a primeira fase muito longa. Essa modificação de Série D, ela traz alguns benefícios para os clubes, para o Asa não é diferente, para o Santa Cruz, por sua dimensão também, e os demais clubes desta Série D do Campeonato Brasileiro, né? É uma competição que, querendo ou não, para chegar à Série C, você precisa passar pela Série D do Campeonato Nacional. Como sabemos, tem equipes que conseguem investir muito e não têm a certeza de subir. O Asa é uma delas. É uma delas, que não vai investir muito, mas pode ter aí a proeza de regressão à Série C de Campeonato Brasileiro. Com muitas dificuldades na parte financeira, acho que quase todos os clubes da Série D do Campeonato Nacional, porque o Asa, desde aquela queda, né, da Série B para a Série C e as demais competições, não conseguiu ser o mesmo dos últimos tempos.
É verdade, Jânio. Eu queria começar conversando contigo sobre a cidade de Arapiraca, né? Porque, como você falou, até pouco tempo atrás, o Asa era um time que figurava em divisões superiores, em campeonatos, né, de melhor nível técnico. E a gente sabe que o povo alagoano é apaixonado por futebol. Mas, como todo povo nordestino, até pouco tempo atrás, nós sofriamos uma carga muito grande, né, de mídia do eixo e do Rio-São Paulo, do sul do país. E existe muita torcida dos times de fora na nossa região. Como é que é em Arapiraca? O povo é fechado de fato com o Asa, tem o Cruzeiro também. Mas como é que está vivendo o futebol nesse momento a cidade de Arapiraca?
Tem mudado, né, Antônio? A gente aqui, os arapiraquenses, principalmente, eu sou arapiraquense, mas com sangue pernambucano, já que o meu pai é aí da região de São Lourenço. Mas, assim, o torcedor do Asa, notadamente, na maioria, como você falou, torce para a região sul, né? Muitos deles torcem para o Flamengo, para o Vasco, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, mas isso aos poucos tem se modificado. Acho que, infelizmente, com a queda do Asa, né, das divisões superiores, e hoje se encontra na última divisão do futebol brasileiro, fez com que o torcedor do Asa ele acordasse mais e ver que o futuro está na nossa casa, né? Isso tem sido primordial. Campanhas, as redes sociais, elas têm massificado isso para que o torcedor ele tem o Asa como primeira opção, o time da cidade como a primeira opção de torcida, mas claro que isso vai muito mais pela questão de resultados do clube. Mas há uma resistência muito grande sobre isso, o torcedor ele é apaixonado pelo Asa, a juventude ela tem gostado de torcer pela agremiação esportiva arapiraquense, ela tem visto com outros olhos que o futebol, claro, das grandes equipes aí da região sul-sudeste, são grandes equipes, tudo bem, mas que o futuro de torcer por grandes clubes, e como a gente fala de uma asa gigante, tem que começar pelo time da casa. Então, Arapiraca e região, as cidades circos vizinhas. Arapiraca hoje ela tem, em média, mais de 250 mil habitantes. Mas como falamos em pessoas que flutuam aqui no coração de Alagoas, porque Arapiraca ela fica no coração de Alagoas, é a segunda maior cidade do estado, e sabemos aqui que mais ou menos de 1 milhão de pessoas passam por aqui, né, por dia. Isso é certeza, pelo fluxo, pelo comércio pujante, pelas empresas que aqui estão, né, pelo comércio muito forte. Então, tem se modificado. As cidades que abrangem a região metropolitana, hoje vem o asa mais diferente, ou seja, com mais paixão. Isso tem surtido, claro, não dentro de campo, porque dentro da pandemia isso acabou um bocado, mas a gente vê o engajamento dessas pessoas nas redes sociais, nos grupos que se formaram ao longo do tempo, né, e de uma equipe que torce, né, para objetivos mais altos daqui a algum tempo, quem sabe, passando já por esse ano de 2022. Mas a Arapiraca ela tem modificado muito, né, esse querer e esse gostar pelo asa e ter o asa como primeira opção. Então isso é muito importante para a cidade de Arapiraca e para o time alvinegro.
Importante demais, de fato. E eu, agora me veio uma dúvida. Você falou dessa queda vertiginosa do asa, né, nas divisões de futebol brasileiro. O que aconteceu, hein, Jane? Por que o asa acabou despencando para a Série D?
Gestão, né, Antônio? Gestão. Ele é fundamental. Vejo que transparência para um clube hoje no futebol, essa exigência de uma transparência para o torcedor, ela tem que ser primordial. Doa em quem doer. Aqui se cobra muito algo de tipo de fazer uma vistoria do asa de 2013 para cá da queda, para a gente ver como é que está o asa na questão financeira. Hoje sabemos que o asa, ele infelizmente, ele está atolado em dívidas, mas precisa-se saber como é que está a situação na real. Das últimas vezes que eu conversei com o presidente do clube atual, o Igor Rafael, ele falava em torno de 7 ou 8 milhões o asa devia aí, nessa questão trabalhista, federal, né, das pessoas que colocaram o asa na justiça e por aí em diante. Mas ele nunca que trouxe algo concreto em termos de números, quanto esse asa recebe, quanto esse asa ele gasta, né, quanto sobra para esse asa. E tudo isso foi fruto de uma não transparência das séries B até os dias de hoje. Acho que se tivesse feito algo com mais seriedade, serenidade, investido, né, principalmente em bens que o asa não tem, apenas um CT que inclusive está penhorado pela justiça e é muito distante de Arapiraca, a não ser isso, o asa não tem absolutamente nada a não ser o seu nome, aí, a agremiação esportiva arapiraquense. Então, da série B para cá, desde quando subiu, de 2009 para 2010, no acesso 2009-2010 para cá, o asa ganhou milhões, mas investimento, nada. E hoje sofremos com isso, porque o estádio que o asa joga e treina é do município. Como você falou no início, tem um Cruzeiro em ascensão, campeão agora recentemente da Copa Alagoas, aqui na cidade de Arapiraca. Um modo alternativo que pessoas que eram, inclusive, próximas ao asa de Arapiraca, mas não tinham certo reconhecimento, resolveram resgatar o nome do Cruzeiro, né, com outro CNPJ, uma outra diretoria, e hoje consegue lograr êxito em 2 anos, de um acesso da Série B para a Série A do Alagoano, uma permanência no Campeonato Alagoano, uma Copa Alagoas, uma Série D em 2023 e a possibilidade de ter uma Copa do Brasil no próximo ano, coisa que o asa corre risco de não ter na próxima temporada, caso não passe das semifinais do Campeonato Estadual a partir de agora. Então, acho que transparência faltou para o asa, faltou algo mais de serenidade, de buscar se estruturar em todos os setores, principalmente em termos de bens, como um CT, uma concentração, não depender apenas do estádio Coraci da Mata Fonseca, conforme eu disse, é municipal. Então, essa questão de transparência, algumas vaidades que aconteceram ao longo do tempo, infelizmente, culminaram no insucesso do asa, caindo da Série B de 2013, e depois amargando por 2 oportunidades, em 2015 e 2016, batendo na trave de regressar à Série B, com um insucesso. Na terceira vez, não foi diferente, não conseguiu se segurar, aí caiu para a Série C do campeonato, de novo, Série D, até agora não conseguiu retornar.
Um cenário que você está colocando é até um pouco diferente, Jane, do que a gente está vendo no futebol nordestino, porque a gente está vendo em vários estados, inclusive aqui em Pernambuco, algumas equipes do interior ganhando força e muitas vezes, exato, batendo de frente, né, com os clubes da capital. O Asa foi por muito tempo a força do interior de Alagoas, né? Que incomodava
Isso.
muito CSA, CRB. Eu lembro claramente desse cenário. E hoje, pelo que você está falando e pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, essa Série D, a quarta divisão desse ano, parece ser aquela bala de prata, né? Digamos, do Asa, né? A competição que, pelo jeito que as coisas estão caminhando, o Asa pode encarar um futuro próximo de sequer jogar Campeonato Brasileiro, hein, Jânio?
Recentemente passou por isso, né? Recentemente esteve fora, ano retrasado, em 2020, o Asa não teve nenhuma competição a nível nacional, só disputou a Copa Alagoas e o Campeonato Alagoano. O resto do ano, nós aqui da imprensa, principalmente eu, mas que sempre cobri os times da capital alagoana, já que comecei de lá para cá, né, fiz o caminho inverso de muitos da crônica esportiva, mas isso era muito ruim para a cidade de Arapiraca, para o próprio Asa. E isso acontecendo de novo, a gente não sabe o que é que pode ser o Asa futuramente. Embora tenha muita gente que goste muito do clube, luta por esse Asa, né, gasta mesmo o dinheiro do bolso. A gente sabe que tem muitas pessoas fanáticas ainda que gastam dinheiro do próprio bolso, buscam aí apoios com outras pessoas, empresários, mas que é um momento delicado. E o Asa deixou de ter um calendário já carimbado para 2023 quando não conseguiu ir bem na Copa Alagoas, que já dá uma vaga na Série D, uma vaga na seletiva. Isso fruto de uma temporada de início muito ruim, como foi nos últimos 3 anos. Monta-se equipe, a equipe é formada, começa a treinar, mas não sabe quando recebe o primeiro salário. Então, nos 3 últimos anos, foi assim. E o início desse ano não foi diferente. E isso atrapalhou demais o Asa de Arapiraca. Então, é algo muito impreciso da gente observar no final do ano, sem ter aí essa possibilidade de ter uma Série D de Campeonato Brasileiro. E haja vista, Antônio, que essa questão financeira do clube, né, na questão de problemas trabalhistas, veto de CBF, veto de justiça trabalhista, veto disso, de atletas que colocou Asa na justiça, o Asa teve um problema muito sério, que teve aí as contas bloqueadas. Então, para o Asa hoje receber dinheiro, inclusive, de um apoio de uma prefeitura municipal aqui no nosso estado, aqui em Alagoas, ou também a nível de município, o Asa precisa ter uma certidão negativa. Então, o Asa, todo mês, é um Deus nos acuda para receber um certo repasse da prefeitura, do município, para quitar a folha salarial. Tem que se desdobrar, tem que atualizar o jurídico, mover montanhas para tentar receber o dinheiro. Então, por esses vetos, ao longo dos últimos 2 anos, principalmente, o Asa sofre nessa questão financeira. Para receber o dinheiro, você tem os patrocínios, agora você tem que buscar outros caminhos para tentar fazer com que esse dinheiro possa chegar aos cofres do clube e o clube possa dar o devido atento a quem necessita trabalhar e receber. Então é muito difícil o Asa se tocar nesse momento. Com certeza é uma bala de prata que o Asa tem mesmo, visando essa Série D do Campeonato Brasileiro.
Nossa, que situação do Asa, situação complicadíssima do Asa nesse momento. E é bom, né, que a gente tenha uma noção melhor nesse papo de como é que estão os clubes, de fato. Agora, vamos falar um pouco mais de futebol em si, Jânio, e eu queria começar pelo Coraci da Mata Fonseca. Como é que está a estrutura do estádio? A gente sabe que os estádios do Brasil, de maneira geral, principalmente os mais antigos, sofreram bastante nessa pandemia, muito tempo fechados, né? É como uma casa. Se você deixa uma casa fechada por muito tempo, sem ninguém frequentar, sem ninguém estar lá para limpar, depois você vai abrir e vai estar maior zorra, maior confusão. Isso aconteceu no Coraci da Mata Fonseca? O estádio está com estrutura para receber público, para receber os jogos do Asa?
Tá com estrutura para receber público, mediante as possibilidades, né? Porque da última gestão para cá, teve algumas emendas parlamentares para dar uma repaginada no Coraci, né? De fazer a grande arquibancada de alvenaria, que até então era de metal, fazer melhorias nas cabines de rádio, na estrutura da parte superior, os bancos de reservas. Mas como sabemos que tudo nesse Brasil, ele é naquele passo de tartaruga, aqui no estádio Coraci não foi diferente. A arquibancada, inclusive, há mais de 2 anos, passando por período de construção, ela foi liberada esse ano, né, e com muito sufoco, ainda com algumas ressalvas. Mas as outras partes que precisam de melhorias, aos poucos o município nessa gestão tenta resolver, até porque boa parte da obra ela está ajuizada, ou seja, embargada entre Caixa e também a própria construtora que tocou a obra, mas temos sim a condição de receber os torcedores, com algumas ressalvas, com alguns pontos ainda interditados, com uma certa capacidade, não como era antes, que a gente via aqui cerca de 10, 15 mil pessoas fazendo a festa de forma tranquila, mesmo com a estrutura antiga. Mas como passa por esse período de modernidade, e a pandemia, claro, afetou muito a questão do andar das obras, infelizmente temos algumas ressalvas a serem observadas no municipal. Mas os grandes públicos agora recentemente, no jogo contra o Cuiabá, da Copa do Brasil, tem que ser feito um esforço de fazer um alambrado provisório para receber o torcedor, né, de colocar seguranças particulares, né, de fazer divisões improvisadas para dividir torcidas, mas mediante a isso o estádio ainda continua de pé, mesmo com algumas dificuldades que aos poucos o município vai resolvendo.
Ô Jânio, como é que está o time do Asa, hein? Você falou que existe essa questão de salário atrasado, isso claro afeta a formação do elenco, afeta os jogadores dentro de campo, mas que elenco foi esse que o Asa formou para 2022? Como é que está o time, quais são os pontos fortes, os pontos fracos e os principais jogadores também?
É o grupo, né? Esse grupo foi formado no final do ano passado, comandado por Celso Teixeira, um cara que dispensa comentários, um grande técnico do futebol. Ele é paulista, se não me engano, da cidade de Campinas, hoje está na equipe do Brasiliense, fazendo uma boa campanha. Celso Teixeira já trabalhou no CRB, no CCA, no Coruripe, Burici, uhum. E tinha um sonho de comandar o Asa. E conseguiu esse feito de vir para o Asa, mediante a um teto salarial muito baixo, não passando na casa dos 120, 130 mil reais. Mas como ele conhece muitos jogadores, e inclusive teve recentemente até na Série C com a equipe do Ipiranga, né, e trouxe alguns jogadores da região sul, até tão pouco desconhecidos aqui para a região Nordeste, e conseguiu fazer um time forte, né, um time muito competitivo de início de temporada, né, ele saiu aqui do Asa sem perder nenhum jogo, recebeu uma boa proposta da equipe do Brasiliense, trouxe jogadores renomados, como eles, o próprio Júnior Viçosa, que aqui surgiu, né, no início de Série B, quando o Asa estava, lá em 2010, o Júnior Viçosa, passagem por Grêmio, outras equipes do futebol do Rio Grande do Sul, futebol goiano, o Júnior estava um bom tempo nesse marcar gols e recebeu, topou, né, vir para o Asa de Arapiraca a pedido do técnico Celso, inclusive com um salário baixíssimo, ele quis vir ajudar o Asa e quis, mais uma vez, regressar as principais páginas de esporte e hoje, claro, vem fazendo um bom campeonato alagoano, campeonato da Copa Alagoas também com a equipe alvinegra. É um time formado como um time principal bem montado, Jorginho já jogou aí no Santa Cruz, CRB, cria aqui do Asa, outros jogadores, conforme o Kaique Valdívia, que surgiu aqui do Asa também, mais pedido desligamento recentemente, o Anderson Feijão, um meio atacante, né, que já jogou no futebol do Rio Grande do Sul também, deu liga. Xande, que é um atleta da base, um atleta que cai pela ponta esquerda muito rápido, menino no futuro brilhante, acho que ele não passa desse ano aqui no Asa, deve ir para outra equipe, pelo que ele vem desempenhando. Então, são jogadores que importantes, né, para o Asa nesse momento, formado naquele primeiro momento pelo Celso Teixeira, que recebeu uma baita de uma proposta do futebol candango, deixou o Asa, e a partir de que ele deixou o Asa, o time alvinegro começa a declinar nas devidas competições. Demorou-se a se contratar, veio o Renatinho Potiguar, que em 2, 3 jogos não conseguiu colocar aí a sua filosofia de trabalho, caiu. Aí depois veio o Jota, que é um atleta ex-atleta da casa, segurou a barra por enquanto. Depois traz um técnico que até então estava fora do mercado. O grupo não se sensibilizou com ele na questão das atividades do dia a dia. Aconteceu o quê? Que agora, sábado passado, o outro técnico caiu e o Jota voltou a assumir de novo. Mas é fruto de algo que começou meio que errado lá atrás, né? Diante de um planejamento. A questão de estrutura para o clube, de uma concentração que não tem, de um campo para trabalhar. Você ficar deixando Arapiraca constantemente para buscar treinamentos fora, isso causou um desgaste no elenco e com a possibilidade até de ficar fora das demais competições, porque a partir da saída do Celso, com esses jogadores, e os que estão no banco de reserva, a maioria são jovens atletas, pratas da casa, com um futuro muito bom, mas a gente sabe que o futebol dos jogadores experientes, se a coisa não andar bem, fora das quatro linhas, em termos de salário, acomodação, campo para treinar, e outras questões mais, a coisa começa a desandar. Então, o Asa, ele flutuou muito, ou seja, declinou em alguns momentos após a saída do Celso Teixeira, não conseguiu se encontrar mais nas competições, fazendo bons e péssimos jogos, mas que chega forte para uma decisão de campeonato alagoano, porque a sigla ASA, quando ela chega em decisão, ela é diferente. Não importa o que está acontecendo na questão de estrutura da equipe, da parte financeira, mas que quando a bola rola, as coisas mudam aqui no ASA. Mas é uma equipe que foi formada pelo Celso visando a Série D, o Celso não continuou, e a partir de agora, sem um técnico de forma interina, que o ASA vai para as semifinais, busca-se um novo treinador, e a gente não sabe como será esse ASA para a Série D do Campeonato Brasileiro, prestes a começar entre o dia 17 e o dia 16, por aí.
Verdade, Jânio. Meu amigo, muito obrigado por atender a Rádio Jornal, por participar desse raio-x que a gente está fazendo dos adversários do Santa. A Rádio Jornal, você sabe, é uma rádio que integra o Nordeste e é sempre bom a gente estar participando com os amigos do interior, dos estados vizinhos, que fazem parte também, que militam no futebol junto com a gente. Um abraço também para todo mundo aí da 96FM, para toda a cidade de Arapiraca. Logo mais a gente está por aí para acompanhar o Santa e conhecer todo mundo de perto.
Verdade, Antônio. É a segunda rodada, se não me engano, né? A segunda rodada que o Santa Cruz encontra com o ASA aí em Recife, né? Porque na primeira rodada o ASA encara a equipe do Atlético da Bahia. Mas, com certeza, vocês vindo aqui para a cidade de Arapiraca, o estado de Alagoas, serão bem recebidos por nós, membros da Crônica Esportiva. Pode contar com isso. Eu aqui em Arapiraca, inclusive, moro bem perto ao estádio Coraci da Mata Fonseca e, com certeza, uma Série D. Há quem diga que, para mim, é o grupo da morte mesmo nessa Série D. E eu acho, vejo por aí mesmo, porque Lagarto, Sergipe, Atlético, Santa Cruz, né, até os torcedores falavam, rapaz, será que a gente vai cair no grupo de Santa Cruz? Foi dito e feito. Caiu no grupo do Santa e agora vamos ver como é que será essa Série D para as demais equipes. Mas é isso aí. É um Santa Cruz que luta também para regressar a um bom futebol a nível nacional, a gente sabe disso. O ASA também, que tem peso, tem camisa, hoje é a terceira força do estado de Alagoas, mas por muitos anos, conforme você falou, segurou o ASA aí na elite do futebol de Alagoas a nível nacional, mas que hoje, aos poucos, mesmo com essas dificuldades, ainda não deixa de ser um ASA muito forte e que agora está nas semifinais, tem dois jogos contra a equipe do Muricy, o primeiro amanhã e o segundo domingo aqui em Arapiraca, para tentar aí um calendário cheio. E com certeza, aquelas pessoas que andam um pouco afastadas, porque você conhece futebol, né, Antônio? Aquelas pessoas, dirigentes, conselheiros que às vezes não estão no grupo, ou não estão na equipe ajudando porque um outro está ou outro, essas pessoas possam se juntar ainda mais, possam unir forças para que o ASA possa sair dessa situação e fazer um time competitivo para regressar a Série C. Um abraço para você, um abraço a todos, para a querida Rádio Jornal, carinho imenso, rádio que eu nasci ouvindo aqui do interior do estado de Alagoas, dos grandes comunicadores da Rádio Jornal, não é diferente. Um abraço para você, Antônio.
No próximo episódio, vamos destacar a Sociedade Esportiva Juazeirense, um dos representantes baianos da Série D e que vai enfrentar o Santa Cruz na terceira rodada. Vale lembrar que todos os episódios estarão disponíveis a qualquer momento nas principais plataformas de podcast e também nos sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, com matérias especiais produzidas pela nossa redação de esporte. Até a próxima!